Abordagem crítica à política, ativismo social e militância islâmica na região ocidental do Saara. Este é o nome do projeto de investigação do antropólogo Francisco Freire, que recebeu um financiamento de mais de 1 milhão de euros do European Research Council, Conselho de Investigação Europeu. Em visão global, Francisco Freire, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, explica que projeto é este.
Eu trabalho há mais de uma década na República Islâmica da Mauritânia. Ao longo desses anos, deambulei um pouco pela região alargada, desde o sul de Marrocos até às margens do Senegal. E ao longo de todo esse território, talvez de cerca de 1.500 quilómetros, há uma população, há uma língua franca, o Hassania, que transpassa fronteiras físicas. Então, desde o sul de Marrocos ao Saara Ocidental, à Mauritânia e ao este do Mali, ao sul da Argélia, há esses falantes desse árabe, essa Hassania.
Que constituem um povo, falando a mesma língua, falar de um povo. Vamos falar de uma nação Hassania ou não com características de nação?
É uma nação sem fronteiras, não é? Uma verdadeira nação, não é um Estado. Mas essa população foi partida desde o tempo colonial com a República Islâmica da Mauritânia por França, com o Reino de Marrocos e mais recentemente com o Saara Ocidental disputado. Então eu achei que gostaria de ensaiar uma abordagem dessa população para além das fronteiras políticas atuais e estudar como é que essa população com as mesmas marcas culturais, linguísticas, sociais, familiares, genealógicas debate atualmente sobre a administração marroquina, sobre uma república islâmica, sobre o projeto marxista polisário ou em contexto de conflito aberto com Marrocos na faixa litoral do Saara, hoje controlada por Marrocos.
Este projeto de investigação do antropólogo Francisco Freire, estamos a falar de uma zona que vai de Marrocos, passa pelo território do Saara Ocidental, propriamente dito, e vai à Mauritânia. Propunha-lhe falarmos um pouco sobre cada um destes sítios. Marrocos, aparentemente o monarca conseguiu há um par de anos, de alguma forma, aplacar alguma contestação social que se chegou a pensar que se poderia traduzir numa espécie de réplica ou de efeito de contágio em relação ao que estava a acontecer na Tunísia. Como é que está Marrocos?
Eu acho que foi muito pouco falado em Portugal, sobre o nosso vizinho Marrocos, as eleições. Surgiram dois blocos equilibrados, um laico apoiado pelo rei e um islamo-conservador, que terá ganhado por alguns votos e não se consegue coligar com ninguém, portanto o bloco real aparentemente ganhou. Mas isso prova que há uma...
Que há uma fratura na sociedade, de alguma forma?
Penso que sim.
Por outro lado, é o Reino de Marrocos que impede uma solução para o Saara Ocidental?
Não sei se impede, mas é um ator muito ativo nesse debate. Esse investimento é de tal forma brutal que as populações do norte de Marrocos questionam muitas vezes o governo e o rei pelos investimentos que são feitos a sul e pelos que não são feitos a norte.
Investimentos em infraestruturas que beneficiam a população e que de alguma forma mitigam os desejos, os anseios independentistas?
Pois, as infraestruturas que apoiam a população, é estranho que a população é reduzida. Em qualquer cidade, a sul de Agadir, vemos estradas com 8 faixas para cidades que têm talvez 50 mil habitantes, não é? Portanto, há uma marca de poder a nível de infraestruturas esmagadora por parte de Marrocos no sul.
Permanece ativa a luta da Frente Polisário?
Penso que sim. Não tanto enquanto o conflito armado efetivo, mas nas cidades sob administração marroquina no sul, como Laayoune, há guerrilha urbana, há violência, há coquetéis molotov todos os dias. Sim.
A sua investigação ao longo dos anos, desde 2001 particularmente, esteve centrada na Mauritânia, trabalhou o islão político, os processos de reconfiguração histórica e identitária. Fale-nos um pouco da vida nesta República Islâmica. Normalmente, quando ouvimos falar numa República Islâmica, associamos mais ao Irão, não é?
E ainda há uma terceira, a maior de todas elas, o Paquistão.
Exatamente.
Como os três projetos políticos de República Islâmica, temos estes três países. Na Mauritânia há uma pressão muito grande do lado africano, do vizinho de Senegal e da África Negra, que torna a afirmação dessa República Islâmica distinta do que temos no Irão ou no Paquistão. É um projeto com 50 anos e que está em curso.
Diria que, face às ameaças conhecidas no mundo de hoje e ao chamado terrorismo islâmico,
uma república islâmica com as características da Mauritânia relativamente perto das fronteiras europeias representa alguma espécie de perigo acrescido?
Não, acho que essa visão da República Islâmica como ninho de fundamentalistas não é clara, não é? O Islão do Saara era um Islão bastante aberto, tolerante e simpático para não-muçulmanos. No meu caso, eu sempre afirmei a minha formação cristã europeia e ao longo de mais de uma década, creio que tive uma vez um problema com um senhor que se recusou a apertar-me a mão para ser cristão. As centenas de pessoas que eu falei, com quem convivi, nunca tive qualquer problema.
O seu projeto pretende, como projeto académico que é, aumentar o conhecimento. De uma forma geral, o que é que diria da falta de conhecimento mútuo entre o Mediterrâneo Norte da África e o Mediterrâneo Europeu?
Diria que é estranho e faz-me pensar o pior sobre restícios orientalistas, sobre o passado colonial europeu. Acho que é francamente negativo como é que estamos a tão próximos e tão distantes. É inevitável haver uma aproximação para se ultrapassar esse estigma colonial, acho eu.
Muito obrigado, Francisco Freire. Já a seguir, viajamos até aos Estados Unidos.